Senador, o senhor se demonstra extremamente preocupado com o tema e extremamente atento por dar a oportunidade de ouvir sugestões. Quando iniciei a minha fala, disse que me ateria exclusivamente à segurança pública e as minhas sugestões também serão exclusivamente ligadas à segurança pública. Como eu disse que o modelo de segurança pública utilizado hoje no combate já se mostrou ineficiente, e já se mostrou ineficiente não só no combate às drogas, e também ineficiente em inúmeras outras práticas ilícitas, ele tem se demonstrado ineficiente, nós precisamos repensar o modelo de segurança pública. O modelo de segurança pública hoje precisa se utilizar da tecnologia que hoje tão amplamente é utilizada pelo nosso Estado para cobrar impostos, que é tão amplamente utilizada pelo nosso Estado para cobrar tributos, taxas, multas. O controle da entrada da droga a ser feito pela fronteira encontra dificuldades físicas e geográficas e que podem ser superadas de uma forma simples e com uso de tecnologia, de inteligência e investigações dentro dos estados, aproveitando o nosso modelo federativo. Nós temos que saber usar o nosso modelo, a nossa característica, a nossa legislação em função da nossa realidade e não trazer modelos de fora. Se os Estados Unidos têm um pacto confederativo e lá cada estado tem a sua forma de gerir e utilizar, e isso em função da cultura daquele país, daquela sociedade, permite que o regramento seja utilizado e bem utilizado, esse modelo não nos cabe. A nossa origem é outra. E nós temos que nos inventarmos e nos reinventarmos na forma de combater, não perseguindo usuários, e sim combatendo aquele sujeito que enriquece grandemente com o tráfico, e sim combatendo o policial que se corrompe e que se vende dentro desse modelo, e sim combatendo a legislação que não se apresenta pronta e eficaz e eficiente na hora de punir e reprimir os sujeitos que se locupletam com a utilização. Não vejo outro caminho que não a utilização da tecnologia, porque hoje, com os modelos de nota fiscal eletrônica, a gente consegue saber os veículos que podem transportar grandes quantidades de maconha, e esses devem ser atacados, e não o sujeito que transporta pequenas quantidades. Esse é o modelo que tem que ser utilizado. Cruzamento de informação, o uso da tecnologia para isso. E utilizar o treinamento e a formação de uma força policial capaz de reconhecer no cidadão não um inimigo, e sim um sujeito que precisa do amparo, de uma resposta do Estado à altura daquilo que é previsto numa sociedade democrática, livre e justa.
Obrigado. Doutor Marcos.
Sobre a ótica da saúde mental, nós trabalhamos sempre com a prevenção. E a prevenção no Brasil hoje, ela praticamente não existe, né? A indústria do álcool comanda toda a venda do álcool no país, a gente não tem nenhum tipo de regulação para proibição de bebida alcoólica para menores de 18 anos de idade. A gente sabe que o do álcool é uma das primeiras portas de entrada para o uso de maconha e para o uso de outras drogas também. Não existe mais um questionamento maior sobre se algumas pessoas que começam a utilizar maconha passam ou não a utilizar outras drogas. Existem aquelas pessoas que usam maconha a vida inteira e só usam aquela droga. Muitas delas acabam indo, como a gente vê nas clínicas, né, que o senador falou, e o que a gente vê no nosso consultório também, não só o usuário de maconha, como aquele que relata o uso de maconha, depois segue por cocaína, crack, e aquela tragédia que a gente vê na família, a gente vê as situações que não deram certo no nosso consultório, infelizmente são muitas pessoas. São dados, se não me engano, se a Ana Cecília pode me corrigir, mas parece que são 4 milhões e meio de usuários de maconha que nós temos no país hoje. Se a gente colocar 10% a 20% dependentes, nós vamos ter em torno de 500 mil a 1 milhão de dependentes desse tipo de droga, com uma boa parcela deles passando para outras substâncias. Então, a gente tem um problema de uma epidemia do uso de drogas em geral no Brasil hoje, e ela tem que ser atacada com rigor e deve ser, na minha opinião, na nossa opinião, quem trabalha com dependência química, com pesquisa e também na clínica, deve ser uma prioridade de Estado, com amplos recursos destinados à ampliação dos serviços já existentes e com uma parte muito importante na prevenção dentro de escolas, não junto a alunos, que vai despertar mais a curiosidade, mas o trabalho junto a educadores, mestres, professores, para que os indivíduos sejam identificados e tratados o mais cedo possível. O dano cerebral da droga, dos usuários de droga dos 8, 10 aos 24 anos de idade, ela pode ser e é, em muitos casos, irreversível. Então, o uso de drogas entre os adolescentes deve ser, a prevenção dos drogas entre os adolescentes deve ser uma prioridade de Estado. O maior controle na venda de álcool também para esses menores, também, que vendem praticamente livremente. Nós temos dados aí mostrando 40% de aumento de consumo de álcool em binge, que é 5 doses ou mais, 4 doses para homens e 5 doses para as mulheres. Em torno de metade das meninas hoje estão consumindo álcool, das que consomem álcool em torno de 5 doses ou mais por vez. E isso deixa uma vulnerabilidade muito grande para outras atitudes, incluindo o uso de outras substâncias. Então, a gente tem que investir maciçamente em prevenção e acredito que a única maneira seja uma prioridade de Estado, considerando a questão da saúde pública em relação às drogas, uma verdadeira epidemia nacional.
Doutora Ana Cecília.
Eu tentando pensar um pouquinho na linha do que eu conversei, eu acho que são vários capítulos, né, senador? Eu não teria uma resposta, são vários capítulos. Eu acho que temos que rever a lei, temos que ouvir os usuários. Eu acho que, no final das contas, se nós quiséssemos tirar uma resposta hoje aqui, eu não teria essa resposta. Eu não consigo imaginar que a solução está pronta. Como eu disse no início da minha fala, quanto mais nós discutirmos, mais próximo da resposta que o senhor tanto busca, e a sociedade brasileira também. Mas, com certeza, nesse momento, não é a legalização da droga. Não é a legalização. Seria reduzir o fenômeno, que é enorme, imenso, complexo, a uma situação única. Legalizar a droga e ponto, desconsiderando tudo que a gente está discutindo aqui. Então, se nós chegarmos à legalização, vai ser uma decisão de todos, da sociedade brasileira, mas nós estamos longe disso. Nós temos que ver o direito da criança e do adolescente, a gente precisa ver o direito de quem usa e por que usa. Então, eu não teria essa resposta de imediato. Acho que nós temos medidas a curto prazo, temos que resolver alguns impactos a médio prazo e, quem sabe, no longo prazo a gente consiga uma sociedade estável, que tenha prevenção, tratamento, controle. E aí eu acho que essa é a sociedade que as pessoas decidem e protegem o outro, se colocam no lugar do outro. Acho que se colocar no lugar do outro é a palavra para a gente pensar as próximas medidas. Não teria a principal agora, mas agora não é a legalização. Acho muito precoce.
Obrigado, doutora. Padre Aníbal.
Eu gostaria de fazer algumas considerações no seguinte sentido. Primeiro, eu entendo que nenhum de nós tem essa resposta. É uma resposta que a sociedade brasileira deve construir. E cada um traz, dentro da sua experiência pessoal, da sua capacitação pessoal, elementos para a construção de uma resposta abrangente. Nesse sentido, eu gostaria de trazer alguns elementos, que é aquilo que eu posso contribuir. Primeira coisa são os aspectos éticos. Muitas vezes a gente fala em autonomia e a gente esquece que a criança nasce em anomia, vai para uma fase de heteronomia, onde os modelos, os padrões são aceitos e são incorporados, e se chega a alguma coisa que alguns imaginam que seja autonomia, e autonomia sempre é relativa, porque nós somos sujeitos a inúmeras pressões, emoções. Portanto, a nossa verdadeira liberdade de decisão, ela nunca é plena. Dentro das respostas éticas, que eu diria que é concordar ou discordar, existe um elemento fundamental, que é o consentimento. Eu só posso consentir ou não consentir eticamente se eu souber sobre aquilo que eu decido. É a informação. Eu diria que o grande problema, até do nosso sistema político, é que a gente se baseia na propaganda e não na informação. Não é? E aí eu questionaria os elementos éticos dos processos. Então, não é simplesmente tendo posições emocionais. A gente tem que conhecer, na maior amplitude possível, os fundamentos que podem gerar alguma coisa que seja resposta. trago aqui muito particularmente a minha experiência de aspectos regulatórios, porque durante muitos e muitos anos trabalhei no CEPES, na CONEP, no Conselho Federal de Medicina, na Anvisa, não como funcionário, mas como membro das comissões. Portanto, comissões que têm como finalidade proteger a pessoa do uso de medicamentos. E gostaria de olhar a discussão de hoje uma parte muito clara. Se nós propusermos qualquer planta, qualquer fármaco, qualquer droga, qualquer mistura para fins terapêuticos, eu tenho que garantir a sua segurança e a sua eficácia. E no caso particular, ainda que do ponto de vista aquilo que a gente chamaria de uma farmacoétnica, não é? De princípios étnicos, de usos populares, há evidências de que cannabis tenha muitas substâncias com possíveis papéis. Professora, eu não quis trazer tanto detalhe, só um discurso mais aberto, mas ela mostrou o número e as áreas de possíveis atuações desses fármacos. Este é o caminho, não é a planta. O caminho é como quase todos os medicamentos que nós temos efetivos para controlar a pressão arterial, para controlar os antibióticos, os quimioterápicos, eles são retirados de plantas, de fungos, de animais, de bactérias, mas eles são purificados e eles têm exatamente as condições de segurança e de eficácia comprovadas. Então, enfatizo que o estudo é fundamental para que a questão médica envolvida no uso dos derivados da cannabis possa realmente ter esse substrato básico científico do seu uso. Depois, há inúmeras outras questões que muitas vezes nós fugimos delas. Nós fugimos, por exemplo, por que que existe uma indústria baseada no consumo de álcool? Por que que existe toda a questão da indústria fumageira? Onde é que estão os lucros, os interesses? Como é que fica a situação dos conglomerados econômicos voltados para o tabaco, quando o tabaco começa a ser não utilizado no mundo? Certamente, é fácil a gente imaginar que a gente possa substituir tabaco por uma outra coisa, e a gente entra de novo no aspecto comercial. São inúmeros aspectos. Eu acho que cada um de nós traz uma experiência diferente. Como eu vim aqui chamado de como padre, representando a Conferência Nacional, eu fiz um grande esforço para em nenhum momento ter um aspecto religioso, um aspecto de apelo emocional. Eu acho que esses aspectos, esses vieses, eles não conduzem à solução. A verdade nos liberta. É através do conhecimento que nós podemos chegar a alguma solução adequada. É a minha opinião.
Obrigado.
Senador Cristóvão.
Senador.
Aí dentro da pergunta que Vossa Excelência fez e as respostas dadas aí e satisfatórias no meu ponto de vista, e quando falei na criação da... E hoje eu vou à tribuna do Senado anunciar essa frente parlamentar, eu dizia do retorno da 6368, desse viés que tratava exatamente da prevenção, instituindo estudos sobre droga nas escolas desse país. Seja qual for o novo presidente da República, a grande contribuição a ser dada é essa. Estudos sobre droga nas escolas desse país, a historicidade das drogas, foi colocado aqui por alguns. Seus malefícios psicológicos, foi colocado aqui, isso é científico. Morais, éticos, o padre Aníbal acabou de colocar, familiares e sociológicos. O sujeito vai numa estrada e ele vê uma placa, a ponte caiu a 300 metros. Se esse rapaz estudou, aprendeu a ler, a chance dele cair é zero, sabe ler a placa, vai voltar. Mas aquele que não recebeu a informação, que não aprendeu, que não sabe ler, a chance dele cair é 100%. Quando você informa, você forma. Quando você não informa, você produz a deformidade. Então, acho que a grande contribuição desse debate é instituir estudos sobre droga nas escolas desse país. E, a exemplo de como foi colocado por todos, não temos a mínima condição de legalizar nesse país. E a grande contribuição será essa contribuição pela via da educação. Que à medida que você informa, você tem uma geração informada, você tem outra geração informada, daí a pouco nós vamos caminhando para um momento, para um modelo, em que as pessoas vão nos citar lá na frente. É possível que nós não estejamos aqui. Nós não estejamos aqui. Mas penso também que é esse caminho. Vossa Excelência, como educador, penso que é o caminho da escola. Educação em casa, que pai e mãe educa, escola produz, abre janela para o conhecimento, para poder produzir essa formação.
Tá bom. Agradeço, eu vou voltar à lista. Eu só queria aproveitar e dizer que nós precisávamos fazer debates como esse também sobre o álcool. Esse país virou um imenso botequim de sexta a domingo. 8,5 milhões de quadrados, o maior botequim do planeta. A gente precisa discutir isso também. Não é deixar de discutir isso. Talvez até de segunda a segunda. Bem, eu passo a palavra ao senhor Fábio Souza, que é deputado estadual de Goiás. Está presente? Precisou. Agora eu volto para o outro lado, das pessoas que se pronunciam a favor, se inscreveram como tal. A Luciana Rocha, que se inscreve como bisavó e arquiteta, teve que ir embora. A Elaine Alves. Elaine Alves. Elaine, com a palavra.
Eu sou enfermeira, eu tenho pós-graduação, eu sou formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio. Eu tenho pós-graduação em saúde mental pela ENSP. E tenho especialização também em estratégia de saúde da família, ou seja, eu trabalho próximo à boca de fumo, enfim. Então, assim, eu vim para falar da minha história de vida, mas eu acho que eu preciso pontuar algumas coisas que foram ditas aqui. A primeira coisa que eu queria pontuar é qual o conceito de dependência química. Porque uma pessoa que fuma um cigarro de maconha e não tem a sua vida interrompida por conta desse uso, ela não é considerada dependente química. Ela vai ser considerada dependente química a partir do momento que ela tiver a sua vida interrompida. E aí foi citado o crack. Bom, a gente vê o exemplo das pessoas que largam suas vidas para viver do crack. Não é isso? Agora, a gente não é uma frequência isso com usuários de maconha, tá? Eu não sou usuária de maconha, eu sou usuária do óleo que eu ganho de amigos porque eu tenho fibromialgia, que é uma doença grave. Eu já fiz tratamento com vários medicamentos, eu posso falar para vocês aqui, ó, antidepressivo, relaxante muscular, calmante, acupuntura, pilates, musculação, fisioterapia, analgésico de média e alta potência, chegando ao uso diário de morfina. O médico cogitou a possibilidade de colocar uma bomba de morfina intradérmica. Me encaminhou para a Clínica da Dor, só que eu não tenho condições de pagar R$ 950 por uma consulta médica numa Clínica da Dor. As Clínicas da Dor que são disponibilizadas para a população, tem filas quilométricas, às vezes anos de espera. E aí eu me questiono no seguinte, é muito fácil a gente dizer, não vamos legalizar o uso medicinal. Eu escutei muito falar de criança aqui, mas a minha família também está sendo destruída pela minha fibromialgia, porque eu tentei suicídio de fevereiro a novembro do ano passado. Meu casamento se desfez, eu me separei, eu perdi 2 empregos. Hoje eu vivo sustentada com a ajuda da minha família. Eu sou servidora municipal e eu só trabalho porque eu tenho a compreensão da minha chefia. Porque tem dia que eu não consigo ficar em pé. E com o óleo, eu estou conseguindo mudança na minha vida. E aí eu falo, vamos proibir. E o que vocês vão fazer com a minha vida? Como é que eu vou gerenciar a minha vida? Porque é muito fácil, vamos proibir. Agora, o que vai ser feito com as pessoas que precisam do remédio? Porque não são só crianças com epilepsia, não. Tem eu aqui de exemplo para vocês. E eu, quando estava na minha pós-graduação, o meu primeiro contato com a ideia do uso medicinal foi na minha pós-graduação. Lá eu tive acesso às pesquisas, lá eu tive acesso aos estudos que são feitos. partiu de mim pesquisar sobre isso e eu fui em busca de saber como que eu poderia curar. Porque, gente, eu sou... Já usei todos os medicamentos possíveis, eu faço tratamento com psiquiatra, com ortopedista, com vários médicos, não faço um tratamento multidisciplinar, eu não faço tratamento com um só profissional, é multidisciplinar, porque a fibromialgia exige isso, e eu precisei buscar o conhecimento. Eu também estava enraizada no início de conceitos que a sociedade coloca. Eu sou de uma família evangélica, eu sou criada dentro da igreja, só que por questões de saúde, ou eu me mato, ou eu busco a cura. Eu não tenho outra opção, eu preciso buscar ajuda.